Olá, Celton. Então seja muito bem-vindo, né, ao retorno do mesmo tema, mas nesse segundo momento, o nosso podcast que trata um pouco sobre o atendimento a casos suspeitos e confirmados ainda à população menor de 15 anos que é afetada pela hanseníase. Bem, tudo se inicia com a suspeita diagnóstica. Então eu te pergunto, como realizar um atendimento a um caso suspeito de hanseníase em menores de 15 anos?
Bom, avaliar uma criança e um adolescente, ou seja, é um menor de 15 anos com suspeita de hanseníase, não é uma tarefa fácil. Muitas vezes a criança já chega com alguma inquietação e junta também com a própria inquietação da família. Por isso, a necessidade de um acolhimento. É muito importante que a gente tenha um tempo disponível para realizar essa consulta. Bom, na anamnese, nós temos um instrumento que é o Protocolo Complementar de Investigação Diagnóstica de Casos de Hanseníase em Menor de 15 anos, que os profissionais de saúde podem utilizar esse recurso, pois ele vai conter as informações necessárias para que a gente possa fazer uma avaliação mais adequada possível, como o tempo de residência que aquela criança, aquele adolescente tem no município, que isso acaba nos trazendo informações sobre o fato de ele ser um caso realmente do município ou um caso exportado, com informações sobre as características da mancha e o possível vínculo epidemiológico com casos domiciliares e sociais. Bom, por feito essa parte da anamnese, a gente parte para a avaliação da sensibilidade de manchas, utilizando os mesmos recursos para o teste de sensibilidade térmico, doloroso e tátil. No entanto, a gente sabe que nem sempre é tão fácil realizar esse exame com crianças e adolescentes, e principalmente com crianças. E aí a gente tem o teste da histamina endógena, que pode ser um recurso também utilizado e muito eficiente para que a gente possa estar avaliando esses casos suspeitos. Não podemos esquecer da palpação dos nervos, o nervo radial, mediano, ulnar, fibular e tibial, identificando possíveis dores, possíveis espessamento neural. Também a gente pode estar utilizando o teste de sudorese e a gente não pode esquecer, caso essa suspeita seja muito forte, na realização dos exames laboratoriais, principalmente os marcadores hepáticos, renais, o hemograma e a própria baciloscopia de linfa, que não é um exame padrão ouro, mas é um exame laboratorial que é utilizado como de forma complementar à anamnese ao exame físico para o desfecho de um possível caso de hanseníase.
Celton, depois de você tratar da abordagem sobre o diagnóstico, né, eu queria perguntar, quando confirmada a suspeita, como é realizado o atendimento com esse público durante o tratamento?
Bom, é muito importante, inicialmente, que a gente faça toda a orientação sobre a doença, tanto para a família quanto para essa criança ou esse adolescente, tá? Posteriormente, a gente não pode esquecer do preenchimento da ficha de notificação e já a realização da avaliação neurológica simplificada para que a gente possa identificar qual o grau de incapacidade física que essa criança ou esse adolescente chega para nós. Sobre o tratamento, também é muito importante uma orientação cuidadosa. Orientar que as consultas são realizadas a cada 28 dias, a importância do uso das doses supervisionadas e diárias em desjejum. Orientar sobre os efeitos adversos, como o ressecamento, a constipação, o escurecimento da pele, da própria urina. É muito importante também que a gente alerte aos familiares, a essa criança e adolescente, sobre os possíveis efeitos adversos que possam advir ao uso da medicação e sobre os sinais de reação hansênica. Se essa pessoa aparecer com exacerbação de lesões, ou dores neurais muito intensas, a necessidade dessa pessoa retornar ao serviço de saúde. E a gente não pode esquecer as nossas ações de vigilância epidemiológica, que é a convocação desses contratos intradomiciliares para avaliação.
Celton, é de fato um orgulho identificar um colega enfermeiro abordando um tema de atenção a menores de 15 anos com tanta propriedade técnico-científica. Eu me sinto muito grata pelo seu aceite, né, do convite para compartilhar sua experiência. Parabéns pelo trabalho desenvolvido. E aos ouvintes, eu quero dizer que para saber mais, consulte nossos materiais de apoio na página do Telehans, assim como na página do próprio Telesaúde Bahia, tem muitos materiais. E até o próximo momento Telesaúde Bahia. Obrigada.